está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Estamos iniciando mais um programa Ecos da Liberdade e quero saudar a você, ouvinte, que está nos acompanhando a partir deste momento. Estamos já envoltos neste clima de Natal, celebrando o Advento. Nós queremos meditar um pouco sobre um dos motivos que fez com que a história do Natal acontecesse. Vamos voltar um pouco no tempo em nossa Bíblia, lá no Gênesis, e tentar entender um dos motivos que levou a termos essa história de Natal hoje. Um dos motivos que levou Deus a vir nascer neste mundo para trazer salvação para toda a humanidade. Por isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 6, os versos 5 e 6. Se você tem o seu celular aí na sua frente, abra sua Bíblia no celular e acompanhe esse texto, que é muito marcante, muito importante, para entendermos um dos motivos de existir a história do Natal. Livro de Gênesis, capítulo 6, versos 5 e 6. O texto diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Poderíamos obter palavras mais diretas ou mais específicas, mais abrangentes do que essas que estão em Gênesis 6, versos 5 e 6, sobre o sentimento de Deus, sobre a sua frustração com a sua criação, com o ser humano. Para entendermos o significado real desta passagem, devemos entender a intenção original da criação de Deus. E até que ponto esta criação se desviou desta intenção original? Você e eu fomos criados para amar a Deus, para viver em comunhão com Deus. Estávamos predestinados para viver em um relacionamento íntimo com o Criador. E este relacionamento, este amor, iria moldar cada motivo, cada desejo, cada escolha, cada palavra, cada ação nossa como seres humanos. Por isso fomos criados à imagem do nosso Deus, do nosso Criador. Se estivéssemos ainda vivendo nesta intenção original da criação, e se alguém viesse a você e lhe perguntasse por que você está fazendo o que você está fazendo, a sua resposta seria sempre: porque eu amo a Deus. Por que você fala com o seu cônjuge da maneira que você fala? Porque eu amo a Deus. Por que você trata teus filhos da maneira como você trata os seus filhos? Porque eu amo a Deus. Por que você gasta os seus recursos, o seu dinheiro, da maneira que você gasta? Porque eu amo a Deus. Por que você mantém a sua agenda, a sua maneira de entregar e fazer as coisas? Por que você faz isto deste jeito? Porque eu amo a Deus. O amor de Deus era o plano e nós fomos criados para reconhecer a sua existência, a sua grandeza, a sua autoridade. E em todos esses atos de amor profundo, interpessoais, ligados também a Deus, nós iríamos servir a Deus o tempo todo, com toda a nossa energia, e não seríamos aborrecidos com coisas ruins. Nós obedeceríamos não por um medo também de uma danação eterna, mas obedeceríamos por amor, pelo amor pessoal que nós temos por Deus. Por amor a Deus, teríamos alegria em seguir as suas leis. Nós teríamos alegria simplesmente de servi-lo e de permanecer no seu reino, na sua glória, dentro do seu plano para nós, suas criaturas amadas. Mas como nós podemos perceber, algo deu terrivelmente errado. O amor de Deus não governa mais o coração do homem. O amor de Deus muitas vezes não governa os nossos corações hoje em dia. Mas isso é importante entender, que Gênesis 6 não sinalizou o fim do amor no coração do homem. Nós seres humanos, nós nunca paramos de amar. Cada ser humano, essencialmente, é um ser que ama e continua sempre amando. A questão é: que tipo de amor governa o seu coração? No nível mais profundo, no nível mais íntimo da nossa existência, todos nós amamos. O problema foi que nós trocamos o amor a Deus pelo amor a nós mesmos. Esta foi a nossa queda, por isso estamos perdidos, por isso nós pecamos, por isso o caos está instalado neste mundo. Então, para nos fazer voltar à intenção original do mundo, para restaurar as coisas, para que o nosso relacionamento com Deus seja restaurado, existe a história do Natal. Em 2 Coríntios 5, capítulo 15, nós lemos assim: e ele, Jesus, morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este versículo traz a essência do porquê Jesus veio a este mundo, do porquê da história do Natal. Jesus veio a este mundo para que todos aqueles que vivem já não fiquem mais vivendo para si mesmos, no seu próprio ego, mas para que nós possamos viver para Ele, por Jesus, por Deus, para aquele que morreu e ressuscitou por nós. A coisa que sempre substitui o amor de Deus, o amor a Deus em nossos corações, é o amor a nós mesmos. Todo o cardápio de coisas más que acontecem neste mundo tem a sua origem no amor a si próprio, no culto que nós temos ao nosso próprio ego. Você e eu, nós damos sempre um jeito de nos inserirmos no centro de tudo, sejam os nossos prazeres, sejam as nossas decepções. Alguém que esbanja riquezas só pensa em si mesmo e acha que é o único que tem direito de viver uma vida confortável e não está nem aí para com as outras pessoas. Da mesma maneira, alguém que vive alienado nas suas dores, nas suas depressões, só pensa também em si mesmo e acha que ela é a única pessoa que sente dor neste mundo, que está sofrendo. Vivemos sempre voltando a nossa atenção para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ego, e esta é a nossa perdição. Estamos obcecados com a nossa própria vontade, somos soberbos, queremos definir nós mesmos as regras da vida. Somos viciados no nosso ego, procuramos o nosso próprio prazer, a nossa própria felicidade pelos nossos próprios meios. Você já pensou o que torna o casamento tão difícil? Você tem dois indivíduos que se apaixonam, que querem estar juntos, mas rapidamente esta paixão se revela em um amor egocêntrico, que quer somente sugar um ao outro. E então, é óbvio que isto vai gerar conflitos, brigas e separações. O que torna a criação de nossos filhos tão difícil? Demos à luz a filhos, a pessoas que também aprendem a amar somente a si mesmos. E quando nós impomos as nossas regras, o nosso jeito de viver, criamos revolta e conflitos. Da mesma maneira é o nosso relacionamento com Deus. Cada palavra de fofoca, de calúnia, está enraizada no amor próprio. Todo ato e desejo adúltero está enraizado no amor próprio. Toda idolatria é amor próprio. E Gênesis 6 nos relata que o mundo entrou em um caos, porque este amor próprio governava o coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança. É o mesmo amor próprio que domina cada um de nós ainda hoje. É só ligarmos a TV e vermos as histórias das novelas, dos filmes. É só nós olharmos para o mundo real das notícias e vamos ver que muita coisa acontece neste mundo de mal por causa do nosso ego, do nosso amor a nós mesmos. É por isso que o coração do Senhor se entristeceu. A sua bela criação, projetada para a vida abundante, que deveria viver em uma harmoniosa relação com o seu Criador, uns com os outros, essa criação o havia traído. Talvez quando lemos esta passagem de Gênesis 6, devemos ler e imaginar as lágrimas nos olhos de Deus. Talvez você ouve o seu choro, o seu lamento, a sua voz, e Deus leva isso a um nível muito pessoal. E como Ele responde num primeiro momento a essa traição do ser humano, a Bíblia não nos esconde que Deus não hesita em dizer: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver criado. Deus havia visto o suficiente. Ele tinha criado tudo de uma maneira tão bela, tão boa, tão perfeita, mas a humanidade tinha conseguido estragar tudo com seu amor próprio, com seu amor egocêntrico. E assim, num ato de justiça, de santa justiça e nem de vingança, Ele derrama as águas do dilúvio para limpar a terra. Deus teria o direito de apagar com toda a existência, com toda a humanidade. Mas este não é o fim da história. Nos diz o versículo 8 do mesmo capítulo 6 assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Em um ato de graça soberana, Deus escolheu um homem e sua família para perpetuar a vida humana aqui na terra. Mesmo com seus pecados, mesmo com seu amor egocêntrico, Deus mantém Noé e sua família, e a partir de Noé cria uma nova história para o nosso planeta, para a humanidade, que vai até Abraão e seus filhos e o povo de Israel, chegando até Jesus Cristo. Este recomeço, esta nova maneira de ver e enxergar o mundo através da graça de Deus, é isto que nós celebramos e esperamos e ansiamos no Advento. Deus foi pessoalmente afligido pela traição da sua criação, mas Ele não quis destruir tudo, mas veio e interviu na sua criação para salvar a humanidade, para restaurar tudo aquilo que Ele havia criado. E apesar de todas as traições, apesar de todo o sofrimento, Jesus viveu para promover o seu sacrifício e nos trazer salvação, nos trazer um jeito novo de viver, de enxergar o mundo, e para que nós voltemos os nossos olhos, o nosso coração e principalmente o nosso amor, que este tenha um alvo mais certo, que seja Deus. E quando nós nos deixamos transformar por esse amor, os nossos relacionamentos, a nossa vida muda. Somos iluminados pela graça de Deus. A minha oração é que nós possamos entender esta nossa condição, que nós temos esta tendência a querer somente alimentar o nosso próprio ego, que o amor a Deus foi substituído em nossos corações pelo amor a nós mesmos, e que em Jesus nós temos a salvação, olhando para Cristo, sendo lavados pelo seu sangue, nós possamos sermos transformados na nossa mente e em nosso coração, moldados pelo amor de Deus para sempre. Que esta esperança do advento e do Natal possa permanecer firme em nossas vidas. Amém.
Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu. Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu. Novo dom, nova graça, jeito de pensar, liberdade, santidade, alegria ao coração.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.